Fazemos a nossa parte e deixarmos os outros intervenientes no jogo fazerem a parte deles. O autocarro vem mais pesado para baixo. Trouxemos mais dois pares de canadianas que não tínhamos levado para cima. Prometemos sim, novamente, uma equipa ambiciosa, uma equipa lutadora, uma equipa que quer jogar um basquetebol de qualidade, em que as pessoas sintam prazer em gostar do Imortal, em serem adeptas do Imortal.
Luís, muito boa tarde e muito obrigado por, desde o primeiro momento, teres aceito o convite e falar com a Laranja Pensadora.
Bem, obrigado eu pelo convite e cá estou disponível para responder aquilo que eu souber e de uma forma totalmente aberta.
Eu acredito que sim. Antes de qualquer introdução, e que fique aqui marcado, primeiro quero felicitar-te pela época e pelo trajeto que fizeste, mas essencialmente esta época acho que é uma cereja no topo do bolo para toda a gente, e obrigado por nos fazeres com que possamos gostar ainda mais de basquetebol. Acho que é isso, a primeira introdução que eu queria fazer.
Da minha parte, obrigado. Gostava só de fazer uma retificação. Não foi o meu trajeto, foi o nosso trajeto. E quando eu digo nosso, é muitas pessoas, muita gente aqui incluída, desde do staff até jogadores, diretores, patrocinadores, apoiantes da equipa. Foi um resultado final em que toda a gente teve a sua cota parte no contributo final.
Olha, antes de passarmos para a equipa, e ainda bem que referiste, e logo se nota aí a importância da equipa, logo um ponto positivo para os treinadores, mas queríamos falar primeiro para o Luís. Ou é o Luís o entrevistado, e quem não conhece o Luís, o que é que deve conhecer do Luís? O que é que deve saber do Luís?
Bem, eu sou licenciado em Educação Física. Apareci no basquete por intermédio do incentivo familiar. Portanto, a minha família tem tradição no basquetebol. O meu avô foi jogador de basquetebol no Imortal, ainda quando o pavilhão do Imortal era a céu aberto. Depois iniciei no mini basquete aos 11 anos. Fiz toda a minha carreira até à idade de júnior. Quando terminei o meu ano na altura chamava-se Cadetes, que atualmente é o Sub-16, tive a sorte, se podemos dizer assim, de ser convidado para ir diretamente para a equipa sénior. Não fiz nenhuma época de júnior, fui diretamente para a equipa sénior, onde, pronto, fiz a restante parte da minha carreira até ter deixado de jogar. E na época a seguir a ter deixado de jogar, recebi o convite para começar a treinar a equipa sénior, isto tudo ainda enquanto Imortal Desportivo Clube. E durante esse período houve vários momentos de êxito também. A nossa equipa de sub-22 foi a primeira equipa no Algarve a ganhar a Taça Nacional, da qual eu era capitão de equipa. Estive nos dois títulos de campeão nacional da primeira divisão que o Imortal conquistou, e no segundo ano que nós fomos campeões, deu novamente o regresso à liga profissional. Entretanto, por questões que não importa agora aqui referir, houve a necessidade de tornar o basquetebol autónomo, e foi criado o Imortal Basket, onde eu, no Imortal Basket, fui um dos sócios fundadores e até agora tenho desempenhado as funções de treinador de sénior, sendo que numa época ou outra também dei alguma colaboração, nos escalões de formação.
Deixa-me aqui pegar em duas coisas. Quando foi a tua primeira época como treinador sénior? Tens ideia?
Tenho ideia, lembro-me perfeitamente quando foi a data. Penso que foi na época 9-10, salvo erro.
9-10, 9-10. Ok, achei curioso em um apontamento, e não estava aqui no guião esta primeira parte, que eu acho que o teu percurso de atleta é interessante porque depois também há aqui uma semelhança muito engraçada. Pronto, quem conhece o basquete sabe, pode existir estes exemplos, mas o que aconteceu contigo como jogador também aconteceu com Salvador, certo? Ou não podemos pensar assim? A mim parece aqui que haja semelhanças. A idades, por exemplo, o subida para os séniores.
Sim, é um percurso muito idêntico, embora o Salvador tenha começado a jogar basquete noutro clube em Albufeira, que é o Clube Basquete de Albufeira. Entretanto, ele transferiu-se para o Imortal e efetivamente o Salvador, aos 16 anos, recebeu um convite também do treinador da equipa sénior. Fui eu que lhe fiz o convite, não por ser um rebuçado para o Salvador, mas porque nós acreditamos e confiamos que o Salvador, a médio prazo, pode ser um jogador efetivo da equipa principal, porque é um miúdo dedicado, é um miúdo muito inteligente, é um miúdo que adora basquete e que, ao mesmo tempo, concilia essas características que ele tem com a qualidade em termos basquetebolísticas que ele já apresenta, a maturidade que ele já apresenta para a idade que tem.
Estava nessa notícia, nessa altura do Salvador. Eu já conhecia o Salvador, ou melhor, já tinha estado com ele no campus de observação. E achei o mais curioso foi o atleta do mini basquete que falou de Salvador. Para notar a dimensão de realmente não era surpresa nenhuma. E acho que aquele rapaz, com 11, 12 anos, acho que tinha uma conversa de adulto. Porque realmente sabia o que estava a fazer. Não, isto aqui não há sorte nenhuma, é por muito trabalho. E eu acho curioso porque significa que há coisas boas, tanto que as gerações têm passado boas coisas às outras gerações. Aí, de certeza absoluta.
Sim, o Imortal sempre teve a tradição, e acredito que seja quase em todos os clubes, que a equipa sénior seja o exemplo para toda a formação. Eu posso confidenciar, o miúdo que deu a entrevista, que é o Rafa, é um miúdo que vem várias vezes com o pai ou com a mãe ver os treinos da equipa sénior quando sai da escola, senta-se na bancada a observar os treinos, já com a idade que ele tem, e são miúdos que por si só passam quase o dobro das horas dentro de um pavilhão do que os colegas de equipa. E a percepção deles é completamente diferente do que um jovem normal para a idade dele. Ele tem uma percepção e uma maturidade acima da média daquilo que é um jovem de 10, 11 anos.
Claro. Na final da Taça de Portugal, que nós já vamos lá falar, porque é importantíssimo falar por muitas coisas e obviamente cair por dentro, mas há uma frase tua em que diz que em 35 anos, creio que era assim a frase, em 35 anos é um maior momento, ou o momento mais espetacular aqui do Imortal. Eu queria perceber o que é o Imortal. Para ti, e o que é que se aprende dele durante essa vida inteira, durante 35 anos? O que é que se aprende nesse período todo?
Aprende-se muitas coisas, aprendemos a ser homens, aprendemos a ser respeitadores, a ser honestos, a ser sinceros. Eu tive o privilégio, enquanto jovem, de ver grandes exemplos na equipa sénior de Imortal, entre os quais dois deles pertenciam hoje à estrutura sénior. Um deles, que é o Paulo Sérgio, que era capitão de equipa na altura, que é o meu treinador adjunto e acumulado funções de team manager da equipa sénior. O Francisco Oliveira, que é o diretor da equipa sénior, e eu aprendi e comecei a gostar de ver basquete, vendo esses exemplos de jogadores, entre eles também alguns americanos de qualidade que passaram pelo Imortal. E a mística que o antigo pavilhão do Imortal, que atualmente está renovado, que é o pavilhão Francisco Neves, onde em cada jogo da equipa sénior, se nós não fôssemos uma hora mais cedo, não conseguimos arranjar lugar para estarmos sentados no pavilhão. Um bocadinho à semelhança do que se passou nas últimas épocas, tirando agora a última, por causa da pandemia Covid. Um bocadinho à semelhança do que se passa no Jogueira, que é um dos poucos pavilhões que tem uma mística especial. E quando eu comecei a viver o basquete no Imortal, essa mística também era representativa no pavilhão do Imortal. O pavilhão enchia, os jovens da formação juntavam-se e formávamos uma claque onde apoiávamos a equipa sénior. E era um momento em que o Imortal estava no auge, jogava na Liga Principal, na primeira divisão na altura, com Porto, Benfica, Sporting,
Tal
Barreirense,
como agora, tal
Alvarense,
como agora, não é, Luís? Tal
tal
como
como
agora.
agora, sim, tal como agora.
Deixa, isto é assim, não podemos imaginar aquilo que já é passado, não é? Mas o mesmo cenário, os mesmos jogos, as mesmas vitórias, os mesmos embates, os mesmos adversários com aquele pavilhão da Albufeira cheio seria incrível, não? Fazia-te uma
Sim.
lágrima no olho, de certeza.
Faz certeza falar de Imortal, para mim arrepia-me. São muitos anos, são 36 anos a defender as cores do Imortal. É o meu clube do coração. E, no entanto, consigo separar as coisas. Atualmente olho para o Imortal também mais como uma forma profissional, não posso ser tão sentimentalista.
Claro.
Efetivamente, o Imortal há de ser sempre um clube muito especial para mim. E esses momentos todos que foram vividos, só resultaram para consolidar mais o sentimento pelo clube.
Olha, eu, isto é assim, eu sou muito recente, eu tenho mais anos de Imortal do que eu de idade, e que muita gente ligada ao basquetebol, não é? Mas eu tenho aqui uma data, que eu acho que começa a ouvir-se Imortal, pronto, pelo menos para mim, como jovem do Norte e jovem seguidor de basquete, que é no dia 16 de junho de 2015. Esta data, tens ideia, em 2015, onde estavas no dia 16 de junho?
Talvez em alguma final.
E qual seria essa final? Qual seria?
2015.
2015, sim.
2015 deve ter sido na final. Eu acho que no ano anterior acho que tínhamos perdido. Não sei se foi a final em Vila Real.
Exatamente, foi essa
Foi a
final em
final em
Vila
Vila
Real.
Real. Sim.
Essa final vocês perdem contra um Porto, não é?
Nós perdemos contra a equipa B do Porto, que para a final eles levaram 4 ou 5 jogadores que fizeram a época toda na equipa A. Nós efetivamente tínhamos jogadores experientes, mas sentimos grande dificuldade naquilo que era a intensidade do jogo. Nós chegámos à final, a essa final em Vila Real, sem nenhuma derrota até à final, e o único jogo que perdemos foi efetivamente na final, um jogo que o Porto ganhou com todo o mérito. Mas foi um jogo em que a intensidade dos jogadores da equipa de futebol do Porto estavam habituados a um andamento completamente diferente do que é jogar divisões mais abaixo, fez grande diferença.
Olhando para essa equipa que era muito boa, não é? E à partida era o projeto, era o plantel com melhor capacidade para a CNB1. Olhando agora para o presente, que dimensões são estas? Que Luís era aquele? Que Imortal era aquele em 2015 e passado 6 anos? Quais são as diferenças?
Bem, as diferenças são muitas. As diferenças são muitas. Em termos de plantel, nós tínhamos nessa altura um plantel que era semiprofissional, um misto de jogadores profissionais com jovens estudantes. E atualmente o Imortal tem uma estrutura quase completamente profissional, excepto os nossos diretores, que são diretores por carolice, eles não ganham rigorosamente nada, a estarem à frente do Imortal. Fazem-no por amor também ao clube, todos foram antigos jogadores, ligados à modalidade de basquetebol. O Luís é um treinador diferente, com mais experiência, menos emotivo, mais cerebral, e efetivamente com mais conhecimentos, e a experiência traduz-se depois também em melhores conteúdos e todo o planeamento muito mais pensado.
Claro. Foi uma derrota, foi a única derrota, mas essa derrota fez com que não subissem ou subiram na mesma para a CNB1, para a
Não,
Liga.
essa derrota coincidiu no ano a seguir com nós iríamos subir para a Pro Liga. E por falta de apoios, o Imortal nesse ano faz o interregno na equipa sénior, ou seja, no ano a seguir não constrói a equipa sénior, não consegue garantir os apoios necessários para subir à Proliga. E não subindo à Proliga, o Imortal ficou uma época sem equipa sénior e depois, quando retoma com a equipa sénior, tem que recomeçar novamente do zero.
Ui,
E depois foi o processo da ascensão, que foi. Tivemos, fomos
2018.
sempre. Sim, fomos sempre a subir, subimos todas as divisões, fomos campeões da CNB1, fomos campeões da Proliga, subimos à Liga Profissional, foi há 2 épocas atrás. Foi o regresso, passado 19 anos, do Imortal à Liga Principal. Uma época desportivamente não conseguida, por várias razões, que nós depois identificámos. Uma das principais foi que, trabalhando com jogadores profissionais, a estrutura faz todo o sentido que seja profissional. Eu não era, treinador profissional. Eu tenho o meu trabalho na Câmara Municipal de Albufeira, onde faço a gestão das instalações desportivas municipais. E a falta de tempo para fazer uma programação como deve ser para atletas profissionais, tudo isso condicionou o que foram os resultados desportivos, também aliados a algumas lesões na equipa, algumas trocas, e depois quando se começa a trocar, as coisas podem não começar a correr bem, e foi o que aconteceu, fizemos várias trocas de jogadores. E foi uma época em que o clube cumpriu com todas as obrigações e já o cumpre desde que o Imortal Basquete foi formado. Não há nenhum atleta que possa dizer que o Imortal deve um cêntimo. O Imortal é um clube sério que cumpre com todas as suas obrigações. Tem dirigentes, que são pessoas de muita confiança e de. Com os pés bem assentos no chão, o Imortal nunca promete aquilo que não tem a certeza que pode cumprir. E qualquer pessoa pode perguntar a um ex-atleta do Imortal que tenha passado nas últimas épocas por aqui, as condições que o clube oferece, se falhou com algum dos compromissos que se comprometeu a oferecer ao jogador. E depois desse ano menos bem sucedido na Liga Placar, onde nós descemos já para a Liga, e onde fizemos já a análise de tudo o que correu mal nessa época de Liga Profissional, que foi há 2 épocas atrás. Reestruturámos o nosso projeto, refizemos a equipa, contratámos jogadores com experiência de Liga, jogadores já com muita experiência, em que eles tiveram a coragem, muitos deles, de dar um passo atrás. E de seguida deram dois à frente ou três à frente. Temos um caso flagrante na nossa equipa este ano, foi o António Monteiro, que o ano passado, depois de sair do Futebol Clube do Porto, não teve vergonha, entre aspas, de jogar na Proliga, apostou naquilo que podia ser o relançar da carreira dele. Esta época fez, pela nossa análise, uma das melhores épocas de sempre dele na Liga Placar. E agora assinou por um dos grandes de Lisboa. Não sei ainda qual é deles, mas ele já nos confirmou que vai para um dos grandes de Lisboa. Mas pronto, lá está. São outras realidades, são realidades em que, tendo o Imortal dirigentes com os pés bem assentes no chão, são valores que o Imortal não pode lá chegar nem competir com as grandes equipas.
Eu acho incrível porque já houve uma subida, já houve uma descida, já voltou a haver uma subida e estamos cá em cima. E a coisa, eu digo muitas vezes que o incrível não é chegar lá em cima, o incrível é cair e voltar a levantar, não é? E quando dizes que naquele ano da equipa de CNB1 contra o Porto, o grupo era muito forte, estavam cheios de vitórias, portanto, acredito eu que o projeto na vossa cabeça é: num próximo ano estamos aqui. E ficam sem chão, não é? Têm que recomeçar do zero. Quais eram as certezas nessa altura para subir tão rápido? Como é que se conseguiu subir tão rápido depois?
Depois do ano de interregno do Imortal
Sim,
não ter equipa
exatamente.
sénior, basicamente foi oferecer boas condições e tentar convencer atletas de qualidade a virem para a Albufeira e jogarem pelo Imortal. Isso foi conseguido. Logicamente que não é suficiente contratar bons atletas, é preciso depois ter fazer um bom trabalho com eles, ter bons grupos e foi isso que nós conseguimos construir. Portanto, fomos sempre época após época subindo divisão, até chegarmos já à Liga Placar há 2 épocas atrás. Portanto, nós conseguimos retomar ou chegar à Liga Placar em 2 anos.
Exatamente, sim. Quando estou
Sim.
tá, tá a ouvir eco. Estava a dizer-te que olhando para isto tudo, olhando para o presente, na fase regular desta época são 20 vitórias, 6 derrotas e ficamos à frente de Benfica, Oliveirense. Portanto, projeto, como é que se consegue esta parte toda? E como é incrível, porque eu acredito que o basquete ganhou muito esta época. E Luís, mais uma vez, vou dizer: se esse pavilhão de Albufeira estivesse cheio, seria incrível para todos nós, não era?
Sim, nós já 2 épocas atrás, nos jogos com os grandes, na altura contra Porto, contra Benfica, contra Oliveirense, nós praticamente conseguimos encher o nosso pavilhão. E um amargo na boca que nos fica perante a população da Albufeira e os adeptos que gostam de basquetebol foi, com a qualidade de jogo que a equipa apresentou esta época, não ser possível aos amantes da modalidade, e a Albufeira tem imensos, a Albufeira é uma terra de basquete, não terem a oportunidade de ver ao vivo esta equipa a jogar e os jogadores sentirem o apoio, o calor do apoio dos adeptos perto deles. Sentimos isso fora do campo, mas não é igual. Seria muito melhor conseguirmos ter tido os adeptos no nosso pavilhão. Infelizmente, e por razões óbvias, isso não foi possível. Esperemos que esta pandemia nos dê tréguas e que os números de infecções baixos, embora o Albufeira agora também não esteja numa boa situação, mas acreditamos que em outubro, quando recomeçar a nova época, penso que as coisas poderão estar melhores, temos essa esperança, e que as pessoas da Albufeira possam novamente, ao vivo, apoiar a nossa equipa.
Claro. Falando agora para o Luís treinador e plano de treino e planeamento, como é que tem mudado os planos de treino? Como é que esses comentários têm vindo a sofrer alterações? Que riqueza é que têm tido ao longo dos tempos? O treino do Luís.
Eu gostava de, antes de responder à pergunta, eu gostava de dizer que a nossa equipa técnica é formada por mim, enquanto treinador principal, pelo Paulo Sérgio, enquanto treinador adjunto, pelo Jorge Brioso, enquanto preparador físico. E todas essas valências foram sempre melhoradas. Só para dar o exemplo, nós já há 2 anos, quando estivemos na Liga Profissional, não tínhamos ginásio próprio, e atualmente também não temos próprio, mas foi montado pela Câmara Municipal um ginásio no pavilhão em que nós temos todas as máquinas topo de gama e que nos permite desenvolver um trabalho de qualidade. E desde a época da Proliga, primeiro pelo César Cerqueira e agora pelo Jorge Brioso, nós temos um técnico especializado a trabalhar em exclusividade com a equipa sénior. É claro que o conhecimento adquirido, os planos de treino vão ser melhorados. Conseguimos ir mais ao pormenor. Nós começamos um bocadinho com o que é o geral e com o conhecimento e com a experiência do que resulta, do que não resulta, nós vamos aperfeiçoando e conseguimos ir ao pormenor. Atualmente é um bocadinho isso que se passa. Do ano passado para esta época, nós só incluímos 3 jogadores, 4 jogadores novos, um miúdo que veio da formação do Futebol Clube do Porto B, o Taitone, que era um jogador que já estava em Portugal há 2 épocas, e incluímos só dois norte-americanos novos, um que veio diretamente do College, que é o Marshall, um jogador com muita qualidade, e o DJ Finner, que foi um dos melhores marcadores do nosso campeonato. Portanto, o trabalho começou a ser feito há 2 épocas atrás, já construímos um grupo com qualidade e a dar continuidade a esse mesmo grupo de trabalho. E aí o trabalho fica muito mais facilitado, ou seja, são os novos jogadores que chegam que têm que se integrar naquilo que já está mais ou menos construído, do que estarmos. E esta época vai acontecer um bocadinho isso, posso avançar. O Imortal vai ter que construir quase uma equipa nova. Uns porque nos vieram buscar jogadores e desfalcaram-nos um bocadinho, outros saíram por opção própria, na procura de melhores condições, outros por opção técnica, e outros, infelizmente, por lesão, não vão poder continuar. O Imortal este ano vai ter uma equipa com muitos jogadores novos. É um trabalho que nós já temos a experiência de como fazer. Aquilo que procuramos agora é escolher jogadores que se identifiquem com o nosso projeto, que nós tenhamos boas informações, não só em termos desportivos, enquanto atleta, mas também enquanto pessoa, porque um dos grandes sucessos da nossa equipa foi aquilo que é a coesão do nosso grupo e o espírito de equipa que nós demonstramos durante toda a época.
Então, dessa maneira houve evolução, não é? Da equipa que desce, a maneira como pensamos uma equipa que desceu, pronto, porque teve que descer, porque ou faltou profissionalismo, ou porque havia. Não era faltou profissionalismo, faltou horas dedicadas àquela arte.
Exatamente.
Agora as coisas são diferentes. Obviamente que Luís vai estar um pouco mais. Apreensivo, pronto, porque se calhar o grosso da equipa sai, mas com mais certezas, e essas certezas se faz com como atingir o fim, não é? Portanto, eu acredito que haja aí também mais tranquilidade da tua parte.
Sim, não vale a pena pensar de outra forma. Se não formos pacientes, se formos impulsivos, corremos sempre o risco do erro é sempre maior. Temos de ser mais cerebrais, tentar escolher bem, conhecer bem as pessoas que estamos a trazer. E se conseguirmos fazer isso, metade do processo está feito. Depois é uma questão do trabalho que é desenvolvido dentro do campo, de integrar os jogadores da melhor forma possível, extrair deles aquilo que melhor eles sabem fazer. E depois, dentro das qualidades individuais de cada um, pô-los ao serviço da equipa para termos regras coletivas, porque basquetebol é uma modalidade coletiva e se formos jogarmos de uma forma anárquica, e estivermos só à espera da qualidade individual de cada um, o insucesso, o caminho para o insucesso é muito perto, é muito curto.
Qual é que achas que era o ponto forte, do 5 para 5 ou aquilo que um Imortal fazia bem? Falando, sendo tu o treinador daquele Imortal, onde é que tu gostavas e onde é que ele e até os próprios jogadores gostavam? Porque acho que também tem que haver uma simbiose, não é?
Sim, é assim, eu sempre enquanto atleta, sempre gostei mais de pensar no ataque do que na defesa. E até há bem pouco tempo, eu preparava as minhas equipas mais para serem boas no ataque, marcarem muitos pontos. E isso está à vista. Nós não foi só sermos o terceiro classificado da fase regular, mas fomos a quarta melhor defesa e fomos o terceiro melhor ataque. E depois da época mal sucedida, há 2 anos na Liga Placar, eu repensei a minha forma de pensar o basquete e hoje em dia sou muito mais rigoroso, da forma como a minha equipa defende. E nós tínhamos uma equipa que tinha um espírito de sacrifício tremendo a defender, onde, encabeçado pelo Tanner Omlitt, eu personifico aquilo que a gente defende e aquilo que a gente acredita. No ataque, a minha maneira de pensar é extrair de cada jogador ou aproveitar de cada jogador aquilo que ele melhor sabe fazer. E pôr essas características ao serviço da equipa, não cortando a imaginação de cada um, mas pondo essa imaginação a funcionar em termos coletivos, com regras coletivas, e penso que até agora tem surtido efeito, e para já não penso mudar a minha ideia de jogo.
Portanto, os teus set plays até podem estar guardados, mas vai ser tudo vai ser alterna pode ser modificado consoante os jogadores que vais ter no teu plantel, certo?
Exatamente.
Quem
Normalmente,
diz.
desculpa, normalmente são adaptados àquilo que temos. Não, eu não posso pensar num set play e depois não ter jogadores para o fazer. Tenho as minhas ideias, e depois não ter as minhas ideias, não ter recursos humanos para as pôr em prática. Eu procedo de outra forma. Tenho recursos humanos, vejo o que é que eles melhor sabem fazer e adapto aquilo que são as minhas ideias em termos de ataque, de set plays, para extrair o melhor que eles podem oferecer. Eu não posso pedir a um jogador que tem dificuldade em saltar, fazer um set play em que ele aparece a receber a bola no ar e a afundar, né? É um exemplo só. Não posso pedir a um jogador que termine um set play em pick and roll se ele é um lançador, não é um driblador. E é um bocadinho por aí, criando os vários momentos do set play para tentar extrair o melhor de cada um.
Luís, o que é que para esta gente jovem, para os novos jogadores, o que é que eles sabem logo desde o. Ou melhor, o que é que lhe tentas passar nos primeiros 15 dias do Imortal? O que é que achas que deve passar logo no primeiro momento? Ou o que é que eles agora já sabem do Imortal nestes próximos 15 dias, dos próximos jogadores que aí chegarem?
A assiduidade é importante. É importante chegar ao treino a horas e depois, quando o treino começa, é fundamental dar o máximo, treinar com intensidade máxima. Nós defendemos que qualquer exercício que a gente faça tem que ser feito sempre em intensidade máxima. Doseamos depois é a duração do exercício. Agora, eles têm que estar preparados enquanto estiverem em ação, trabalharem com a intensidade máxima. E os jovens, normalmente, aqueles que chegam aos séniores, têm a vida mais facilitada quando vêm dos escalões de formação, porque se eles chegam aos séniores é porque são os melhores. E normalmente, um jogador que de sub-18, um ou dois ou três, que sejam os melhores da equipa, a oposição que eles apanham nos treinos era bom que fosse uma oposição forte e que os obstáculos fossem difíceis. E eles vêm, normalmente vêm com alguns maus hábitos, não do trabalho que é feito, mas sim individualmente isto para mim é fácil, eu agora chego aos séniores e vou fazer da mesma forma. Não, e isso é coisa que nós temos logo muita importância em transmitir, é se querem estar a treinar com os melhores. E se foram chamados para estarem a treinar com os melhores, é porque têm qualidade. No entanto, ter só a qualidade não chega e depois é necessário treinar sério, treinar com intensidade e fazer sempre as coisas ao ritmo máximo.
Eu olhava, eu até consegui, nós até podemos olhar de duas maneiras, que é, o jovem vai aos séniores, não tem aquele destaque que ele tinha no escalão em baixo, mas também o atleta estrangeiro, o atleta sénior, quando defronta um atleta jovem, também vai diminuir a intensidade. Como é que se domina essas duas partes, essas duas pontas? São pontas diferentes.
Isso é um incentivo permanente que eu faço durante todos os exercícios ou durante a fase do jogo. Se eu meto um jovem a jogar 5 para 5 e está a ser defendido, por exemplo, por um americano, a mensagem que eu passo ao americano é: faz com que o miúdo não receba uma vez a bola. Dificulta-lhe a vida ao máximo. Ao mesmo tempo, o miúdo que está a ouvir isto vai ter que se superar para trabalhar mais, para receber uma bola, ou para criar uma situação de lançamento, ou para criar uma situação de negar a linha de passe quando estiver a defender, ou de tentar roubar uma bola ao jogador com mais qualidade. Eu queria esses piques individuais dentro daquilo que são os nossos exercícios.
E o americano neste caso, como é que farias com o americano? Se calhar é mais difícil e temos muita dificuldade, mas como é que seria? Quando apanha um
Desculpa.
jovem, não há problema.
Vou só beber um bocadinho de água. Os jogadores arranhar a garganta.
Não há problema algum. Isso aí. A edição. Os treinadores são mestres a fazerem a edição do próprio vídeo e do próprio som.
Portanto, tivemos qualquer problema a esse nível. Tínhamos jogadores integraram muito bem os jovens. Nossa equipa, excepto talvez o Marshall, que era um jogador jovem, chegou com 23 anos. Também de vez em quando pudesse não levar o treino tão a sério por causa da idade, mas todos os outros americanos integraram os jovens muito bem. Quando o exercício parava, punha um abraço por cima das costas e dizia: olha, isto tu fizeste, não se faz assim, naquela situação devias ter feito assim, naquele momento não devias ter reagido assim, não devias ter passado por baixo do bloqueio, devias ter passado por cima. Nesse aspecto nós tivemos a vida muito facilitada, e eu já tinha referido este aspecto, que é aquilo que era a nossa coesão de grupo e a coesão de equipa. E falando em coesão de grupo e coesão de equipa, há duas pessoas que eu tenho que destacar, que é o Rui Quintino e o Nuno Moraes, que eram os nossos capitães, que são capitães exemplares e que integraram os jovens de uma forma muito, muito boa, e que foi um trabalho já que começou a ser feito o ano passado na Pro Liga, onde nós tínhamos metade da equipa jogadores experientes: Rui Quintino, Nuno Moraes, Miguel Toureia, Hugo Sota, António Monteiro e os dois americanos que nós tínhamos, que apostámos neles para começar também na Liga Placar. E o resto eram seis sub-18 que tinham subido à equipa sénior. Nós terminámos a época sem derrotas na fase regular. É claro que a época não acabou quando deveria ter acabado, por razões do Covid, não conseguimos chegar até ao fim. Acreditamos que poderíamos conquistar
Esse
esse
título.
feito de chegar ao fim e terminar sem derrotas. Nós unicamente perdemos um jogo para a Taça de Portugal, foi com a bicampeã Oliveirense. De resto, ganhámos os jogos todos, mas em termos de termos dificuldade naquilo que é a motivação de um jogador com muita experiência, ou daquilo que é a motivação de um jogador com mais jovem, nós felizmente não sentimos essa dificuldade.
Luís, vocês não foram campeões, estiveram muito próximos, mas há uma coisa que vocês ganharam, com toda a certeza. Pelo menos faço contas, que é em número de quilómetros na estrada e noites dormidas fora de casa. À partida devem ser a equipa que ganhou esse título. E obviamente que esse título torna especial se existir um grupo incrível, não é?
Sim, e isso deve-se grande parte, ou quase na totalidade, àquilo que é a forma de liderar dos nossos dirigentes. Nós, os únicos jogos em que não viajamos de véspera é quando vamos a Lisboa, e neste caso foi Barreirense, Galitos, Sporting e Benfica. Todos os outros jogos que nós fizemos, fomos de véspera, sempre. O Imortal proporciona boas condições aos seus atletas, da forma de que não faz sentido nós irmos a Coimbra, ou irmos a Aveiro, ou ao Ovar, ou ao Porto, ou a Guimarães, ou principalmente às Ilhas, e chegarmos no dia do jogo. Penso que isso nem é ser profissional, não são condições que se deem a atletas profissionais. E se nós, hoje em dia, não temos mais dinheiro para pagar em salários, é porque a fatia de alojamentos e deslocações tem um grande peso no nosso orçamento.
Luís, desculpa, cuidado com a pergunta e pode às vezes ser mal intencionada, mas este fim de semana é importante para muitos diretores de clubes, não é? Porque estão duas equipas de norte, duas equipas de sul. Para o Imortal, quais são as equipas que logisticamente faria mais sentido jogarem na Liga na próxima época?
Nós
Se
temos boa
quiseres, não
relação.
respondo, obviamente,
Não.
claro, mas.
Sim, posso responder sem problema. Não tenho nenhuma equipa favorita. Iria certamente torcer se o Ginásio Olhanense
Muito bem.
tivesse conseguido o apuramento para ir à Final Four. Infelizmente não conseguiu. É um projeto que tem também qualidade, e acredito que eles mais tarde ou mais cedo poderão chegar ao nível de chegar à Liga Placar. De resto, tenho boa relação com qualquer uma das quatro equipas. Conheço bem o treinador do Belenenses, o Sérgio. Em termos geográficos, para não ser, posso responder. Para nós era melhor subir à Liga Placar, o que é Luz e o Belenenses, porque em termos orçamentais traria menos despesa. No entanto, qualquer uma das quatro equipas que suba e que garanta a subida à Liga Placar é merecido. Foi uma competição que eu acompanhei ao longo do ano, uma competição em que teve muitas paragens, que teve a fase final muito concentrada, e onde as equipas tiveram que superar, agora principalmente nesta fase final, fazendo jogos quase ao ritmo de uma equipa profissional, e as equipas da Proliga, salvo erro, nenhuma delas é profissional. Mas, no entanto, desejo boa sorte às quatro. É claro que gostava que a Luz e Barreirense subissem à Liga Placar unicamente por razões geográficas, mas efetivamente desejo boa sorte a todas e que ganhe no primeiro jogo as duas melhores e que seja campeão a equipa que merecer.
Foi bonito e acho que o Ginásio Olhanense também ficará com este ponto, que acho que também é importante, porque a expansão dos nossos, de quem está ao nosso lado, faz com que nós sejamos melhores, não é? E a passar agora aí para o Algarve, ainda mais a formação do Algarve. Eu sempre respeitei muito a formação do Algarve, porque até a própria geração de eu, como atleta, muito limitado, mas muito limitado mesmo. Mas era a geração Miguel Queiroz, Tomás Barroso, sempre saíram coisas boas daí. Como é que está o Algarve nesta altura?
O Algarve está bem, tem sempre boa qualidade de jovens. Eu penso que os clubes no Algarve cada vez mais estão a olhar com mais seriedade para a formação dos atletas, a proporcionar melhores condições. Penso que no mini-basquet, e eu falo no, em termos gerais, nada específico de nenhum clube, mas nós para sermos melhores. Penso que os clubes deveriam apostar em treinadores mais experientes, não vou dizer com mais qualidade, jogadores mais experientes, principalmente no mini-basquet. É uma ideia que eu tenho já há muitos anos e até agora não me conseguiram demover dessa ideia, que é os miúdos, depois de terminar o que é o processo do mini-basquet, chegam a sub-14 ainda com muitas deficiências técnicas, e muitas vezes já há clubes que colocam monitores que são jogadores de sub-18 ou ex-jogadores de sub-18 ou ex-jogadores séniores que já para si próprios eles tinham dificuldade em executar. E eu penso que é fundamental nos escalões de formação de mini-basquet nós termos bons executantes, para os miúdos terem boas referências e conseguirem tentar copiar aquilo que é a técnica individual básica do basquetebol, em termos do drible, do passe, do lançamento. E os clubes têm que olhar para esta questão de uma forma séria. Por vezes é preferível ter um treinador com mais qualidade no mini-basquete e que forme bons atletas do que ter um grande treinador no, no, na equipa sénior e depois o mini-basquete ser dado ou lecionado por monitores que muitas vezes nem têm carteira de treinador de nível 1, são jovens ou que deixaram de jogar ou que ainda continuam, que jogam nos escalões de formação mais idosos, e isso, na minha opinião, tem grande influência negativa da qualidade do mini-basquete não ser melhor.
E não, mas atenção, os jovens treinadores não têm culpa direta, não é? Quem tem
Não,
culpa
não, não.
direta é a classe diretiva, claro. Mas acreditas que é possível ter o melhor dos dois mundos, que é a formação e os séniores? Como é que se tem os dois melhores, o melhor dos dois mundos?
Primeiro, é assim, nós em Albufeira temos aqui o processo um bocado facilitado, porque sendo Albufeira uma terra de basquete e também de futebol, são as duas modalidades com mais expressão na cidade. E ainda ontem um colega meu me dizia que na formação, por exemplo, do Importados Fifa Clube, eles têm 300 atletas na formação. O
Na equipa de futebol,
basquetebol,
não é? Desculpa, no.
no clube de futebol, sim, no clube de futebol. Na formação, o clube tem 300 e algo, 300 e qualquer coisa atletas na formação. Se nós juntarmos os atletas do Imortal Basquete e do Clube Basquete da Albufeira, que praticam basquetebol na cidade da Albufeira, nós também atingimos perto dos 300 atletas na formação. Ou seja, matéria-prima não nos falta. Falta-nos agora, talvez, alargar um bocadinho mais a base, tentar captar mais jovens para o mini-basquete. E aquilo que tu me perguntavas, como é que era fazer esses dois mundos ideais, ter os séniores e a formação, eu penso que parte muito daquilo que é a capacidade de um clube ter mais do que uma equipa de sub-14, ter mais do que uma equipa de sub-16 e, se possível, ter duas equipas de sub-18. É claro que isto tudo, no papel, é tudo muito fácil, depois na realidade é mais difícil, há atletas que deixam de jogar, há atletas que vão para a universidade. Mas para termos essas duas formas de trabalhar com bons resultados, penso que a quantidade é muito importante e depois é termos treinadores de qualidade e neste caso, posso dar o exemplo do Imortal, é uma das coisas que o Imortal tem nos últimos anos feito muito bem, é trazer treinadores de qualidade para acompanharem os miúdos. O Imortal atualmente tem um coordenador que é profissional, coordenador da formação que é profissional, tem um coordenador do mini basket que é profissional, e penso que o caminho é este, o caminho é darmos condições, tal como se faz nos séniores, com uma estrutura profissional, termos também uma estrutura na formação, não precisa de ser muitos, mas pelo menos uma, duas pessoas que pensem, não vou dizer 24 horas, mas que façam do seu trabalho aquilo que é pensar o basquetebol do clube, e certamente que a formação irá ter mais resultados. E isso para nós, pela nossa localização geográfica, faria todo o sentido para nós não termos que ir buscar jogadores a Lisboa, jogadores a Aveiro, jogadores ao Porto, conseguirmos formar localmente. É claro que é impossível fazer uma equipa sénior para jogar ao nível que nós estamos agora só com atletas locais. Isso era o ideal dos ideais, mas neste momento é megalómano
Claro.
pensar nisso. Mas se todos os anos nós conseguimos integrar um, dois miúdos, depois de terminarem a idade de sub-18, e hoje em dia, infelizmente, os jovens chegam à idade sénior ainda muito novos. Eu na minha quando eu fui atleta de formação, havia o sub-22 e os atletas chegavam aos séniores já com muito mais conhecimento, já com um outro andamento, mais adultos. E hoje em dia, um miúdo com 18 anos já é sénior, já é sénior, já está junto.
O que é que um sub-18 não sabe? Qual é a dificuldade por mais, atenção, por mais bem que trabalhe o treinador do sub-18, normal, que haja boa qualidade no treino de sub-18, o que é que um sub-18 não sabe que muitas vezes tem que ser o ombro do, a mão do não do treinador, mas do colega americano que digas, devias ter feito isto. O que é que ele não sabe? E não tem que saber, pronto.
Sim, normalmente é a tomada de decisão de um atleta de formação, normalmente nem é a mais correta. Até em jogadores séniores, alguns séniores não tomam uma decisão mais correta, quanto mais um jovem. Eu penso que a grande diferença, e eles não chegam, não têm a sua preparação concluída para integrar uma equipa sénior, ao nível daquilo que é o trabalho físico, e atualmente o Imortal tem, eu estou a dar o exemplo do Imortal porque conheço bem a realidade, tem treinador para a formação só, única e exclusivamente para treinar a parte física, graças à Câmara Municipal de Albufeira ter proporcionado equipar um ginásio em que está ao dispor das modalidades de pavilhão, o futsal, o basquetebol, o voleibol, a ginástica acrobática. Nós temos vários atletas muitas modalidades a utilizar o nosso ginásio. O treino físico hoje em dia é fundamental para o desenvolvimento do jovem. Nós podemos ter um miúdo com 1,90 m, que pesa 75 kg, que é um grande lançador, mas não vai conseguir jogar em séniores. Não vai conseguir jogar em séniores. E penso que cada vez mais se caminha para que os atletas que saiam da formação cheguem com mais aptidão e mais preparados para integrarem a curto prazo uma equipa sénior. Lá está, é essa evolução que se tem que fazer e que penso que muitos clubes já pensam nela de uma forma mais séria e o resultado da nossa seleção nacional de sub-20 há 2 anos espelha bem esse trabalho que é desenvolvido pelos clubes.
Claro. Eu, olhando para o teu trajeto, foste jogador durante toda a vida, portanto, as conversas em casa eram cerca de basquete, não é? Mas foste diretamente para os séniores. E com estes altos e baixos, porque são mesmo assim, quando descemos é um baixo, não é um baixo, atenção, mas alguma coisa não correu tão bem, mas quando subimos são os momentos bons. O que é que o Luís pode ensinar ao resto dos treinadores? Porque tem muito para ensinar. Muitos dias, muitos olhos, muitas coisas menos boas, muitas coisas boas. O que é que o treinador aprende com o Luís?
É uma coisa que eu não gosto é falar muito de mim.
Mas.
O que é que um treinador pode aprender comigo? Em primeiro lugar, levar as coisas de uma forma séria e responsável. De outra forma, não sei estar no desporto, neste caso no basquetebol e neste caso no Imortal, se não for de uma forma apaixonada, de uma forma séria, de uma forma responsável. Durante a época, o basquetebol tira-me muitas horas de sono. Eu sou um bocado perfeccionista, gosto de roçar a perfeição, de ter as coisas bem preparadas, de não deixar nada ao acaso que possa surgir dali uma dúvida, uma questão qualquer que um jogador possa colocar, coach. Mas nós estamos a fazer assim, mas e se fizéssemos de outra forma? Eu sou um treinador totalmente aberto a essas situações. Eu digo várias vezes durante a época que as decisões da equipa são tomadas em grupo e quando é um grupo é treinadores e jogadores. Mas, no entanto, não deixo que os atletas possam sair fora daquilo que é o planeamento da equipa. Ok? Nós podemos chegar às conclusões juntos, mas depois haver um ou dois que saiam fora daquilo que é as regras da equipa. Isso eu não permito. Podem aprender comigo, os treinadores, a forma de olhar para o jogo. Há poucos dias nós fomos homenageados na Câmara Municipal de Albufeira, não por ter ganhado nada, que nós não ganhámos nada esta época, mas sim pela boa época que fizemos, que foi uma época histórica do Imortal. E o senhor Presidente da Câmara, dizia que lhe dava prazer olhar para a calma do treinador, orientar a equipa. Foi algo que eu fui construindo nos últimos anos. Eu não era assim, admito que eu não era assim. Era mais impulsivo com os árbitros, era mais impulsivo com os meus jogadores. Hoje em dia, vejo de outra forma. Por mais que se grite para dentro do campo, ou por mais que se possa protestar, eu tento não chegar a esse ponto. Preparando a minha equipa para estar preparada para essas todas as situações adversas que possam surgir. Em termos de basquete, depois penso que cada treinador terá a sua, aquilo que são os conteúdos do basquete, da forma como a equipa defende, da forma como a equipa ataca. Cada um tem a sua ideia, em que algumas podem ser idênticas, mas tal como eu já disse, gosto de ter uma equipa intensa a defender. Uma equipa que gosta de causar problemas às equipas adversárias em termos defensivos, que não deixe as equipas adversárias jogar de uma forma confortável e depois no ataque sermos uma equipa com imaginação. Eu gosto muito de preparar os meus set plays, tirando o partido, como já disse, daquilo que é as características dos jogadores que tenho à disposição. E de jogar um basquetebol ofensivo, mas um basquete bonito, um basquete limpo, um basquete criativo. É isso que os treinadores poderão aprender com o treinador Luís. deste.
Então, vou fazer esta pergunta porque o que é que a máscara escondeu durante esta época? A máscara deve ter escondido muita coisa. Essa calma toda, não é? Porque olhamos para um treinador bastante calmo, não é? Que já não foi tão calmo, mas o que é que a máscara escondia naquela altura, em tantos quantos tempo, em tantos tantas recuperações, porque houve recuperações incríveis e houve vitórias incríveis. O que é que escondia essa? O que é que a máscara, se pudesse dizer alguma coisa, se tivesse algum micro, o que é que diria aquela máscara?
Talvez a máscara escondesse aqui alguma emoção. Que em alguns momentos não deixei transparecer, mas que tive que me conter muito, quer no bom sentido, quer no mau sentido, conquistar aquilo que nós conquistámos. Houve momentos em que me arrepiaram, houve momentos em que eu quis falar com os meus jogadores, e a voz tremia depois das coisas acontecerem. É um misto de emoções, nós estarmos à frente de uma equipa que tem estes resultados, e essa equipa é a equipa que tu estás há 36 anos no clube, é a equipa que é a equipa do teu coração e que tu tens a possibilidade, de estares, como é uma frase feita, estares na tua cadeira de sonho. É claro que existem momentos de muita emoção. Mas que eu tentei sempre escondê-los, não os demonstrar. Houve momentos em que tive que falar mais alto, mais brusco com os meus jogadores, e aí transmiti uma relação completamente saudável com a arbitragem. Eu penso que não há outra forma de o fazer. Não há outra forma de o fazer. Penso que os árbitros têm muita qualidade e se erram, não é de modo algum intencional, e penso que é fundamental nós termos, treinadores, esta mentalidade de fazermos a nossa parte e deixarmos os outros intervenientes no jogo fazerem a parte deles. Não, os árbitros não interferem naquilo que é o nosso trabalho enquanto treinadores, e nós também não devemos interferir naquilo que é o trabalho da arbitragem. Uma vez os árbitros podem dar num dia menos bom ou ter uma decisão que lhes pareceu que era acertada e depois nós chegamos à conclusão que era errada. Temos o privilégio de ter os meios audiovisuais que poderão corrigir agora algumas situações, mas efetivamente nos últimos 2 anos, 3 anos, a minha forma de estar no banco melhorou, na minha opinião, para pa melhor. Há treinadores que continuam a ser muito efusivos, muito emotivos. Eu optei por este caminho. Não é um caminho que eu faça de uma forma premeditada, é natural. É uma ação que é natural.
Agora, Luís, eu acho que é impossível não falar da Taça de Portugal, porque podia ter vindo, o autocarro podia ter vindo mais pesado nessa altura, de Matosinhos, não é? Conta-nos, porque aquela vitória com o Benfica é qualquer coisa de a palavra resiliência, eu acho que está ali vincado, não é? Aquele jogo. Se existe uma cadeira de sonho, talvez exista um jogo de sonho. E aquele esteve ali muito perto de ser o jogo de sonho, não?
Sim, posso dizer, eu a seguir ao jogo disse que há muito tempo que eu não vi um jogo de uma equipa de basquetebol com tantas adversidades e depois com o resultado final como aquele que tivemos. O autocarro veio mais pesado para baixo, trouxemos mais 2 pares de canadianas que não tínhamos levado para cima, foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte, em que nós respeitámos o Benfica ao máximo. Nós tínhamos falado antes do jogo mais do que espicaçar o Benfica no início do jogo, em que pudéssemos colocar mais dificuldades, onde pudéssemos ser mais intensos do que aquilo que seria necessário para aquele momento do jogo, era na altura certa tentarmos passar para a frente. E isso foi conseguido. No momento em que nós passamos para a frente numa fase importante do jogo, não deixámos mais o Benfica chegar perto e fizemos a gestão do resultado até ao final. Num jogo em que perdemos duas referências do jogo interior, mas os jogadores que substituíram tiveram a altura e demonstraram o porquê da nossa equipa ser uma equipa de qualidade, em que nós podíamos recorrer ao banco e manter a qualidade que os outros atletas, que normalmente eram mais escolhidos para iniciar o jogo, e eles próprios não sentiam o lugar deles confortável. Isso é salutar. Nós temos uma equipa em que podemos ter 7, 8, 9, 10 escolhas e a equipa não sente mudança na qualidade nem na intensidade do jogo.
Luís, eu gostei muito dessa parte das canadianas. E agora, olhando para ti, o que é que vai aí dentro, não é? Tipo, nós temos como é que eu posso dizer, uma memória, o que é que vai aí dessa época? O que é que vai aí junto? Quem é o Luís depois desta época?
É um Luís que se sente realizado, mas com fome de mais. Gostávamos de, nesta época, e gostava de voltar um bocadinho atrás, para recordar que o Imortal, ao iniciar a época passada, o principal objetivo, e era uma época atípica em termos do Covid, lidarmos com a situação da pandemia, era uma época em que iam descer quatro equipas. E o Imortal, ao construir o seu plantel, a nossa ideia principal era fugir aos quatro últimos lugares. Tínhamos vindo da Proliga, como há 3 épocas atrás, e depois tínhamos subido à Liga, tínhamos tido essa má experiência, subimos e voltámos a descer, e aquilo que nós não queríamos, porque tínhamos tido o apoio de muita gente de Albufeira para que fosse possível nós regressarmos à Liga Placar, encabeçada pela Câmara Municipal de Albufeira, que é um dos nossos grandes patrocinadores, e também todos os outros patrocinadores locais, era fazer reverter a imagem que nós tínhamos deixado desportivamente há 2 anos atrás e darmos uma imagem completamente diferente. E isso foi plenamente conseguido. Ultrapassámos em muito aquilo que eram os nossos objetivos iniciais. Mostramos que podemos estar junto dos grandes, de equipas com realidades orçamentais muito diferentes daquilo que é a nossa. No entanto, os orçamentos não ganham jogos. E isso foi várias vezes dito durante a nossa época, várias vezes em reuniões com os jogadores, em que nós fazemos a reflexão do que tinha sido o jogo da semana passada, e nós falámos, fomos ganhando jogo após jogo, após jogo, após jogo. E essa questão deu-nos muita solidez, mas ao mesmo tempo nós nunca deixámos de ter os pés assentes no chão. Vamos para a próxima época, novamente, para tentar fazer o melhor possível. Não prometemos títulos, não prometemos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o último lugar. Prometemos sim, novamente, uma equipa ambiciosa, uma equipa lutadora, uma equipa que quer jogar um basquetebol de qualidade, em que as pessoas sintam prazer em gostar do Imortal, em serem adeptas do Imortal.
Luís, muito obrigado, mesmo. Desejo-te a maior das felicidades. Que dá muito trabalho essas felicidades, porque não é o ano 2021 que caiu do céu. Portanto, é um processo muito longo. E desejar-te o melhor, sem dúvida alguma. E obrigado.
Obrigado pela oportunidade que me deram de estar aqui convosco e dar-vos os parabéns por estes projetos de podermos falar sobre basquetebol, e de nos poderem podermos partilhar aquilo que é as nossas ideias e aquilo que nós pensamos, e um especial agradecimento pelo vosso projeto e que continuem a trabalhar em prol do basquetebol e a divulgar o basquetebol.
Muito obrigado, Luís.